casos. Ligue no Telecovid pelos telefones
3358-9621 e 3358-9630.
Ou em sua unidade de saúde para agendar uma consulta e o teste.
Não espere os sintomas agravarem.
Fique em alerta. Isole-se.
Para que o vírus pare de circular, precisamos da sua colaboração. Prefeitura de Lagoa Vermelha na luta contra o coronavírus.
Conectado. Oferecimento. Banco da Família, em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
Sonhar com o futuro e traçar metas de vida, esse é o segredo dos vencedores. Com o BF Microcrédito, você pode. Temos crédito para melhoria ou ampliação do seu negócio, formal ou informal, para investir em máquinas e equipamentos, para capital de giro, mercadorias, estoque, matéria-prima e também para a reforma do seu local de trabalho. Acesse bancodafamilia.org.br ou visite a unidade mais próxima. BF Microcrédito. Você pode. Sua rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
9:17, 13 graus de temperatura. Você está acompanhando o nosso Temática desta manhã de terça-feira, hoje, dia 22 de junho. Como eu falei, nós vamos abordar um assunto agora, até anunciar para a comunidade de Lagoa Vermelha, um assunto que vem, de uma certa maneira, trazer uma possibilidade futura maior de lazer e de entretenimento aqui para Lagoa Vermelha. Nós estamos falando da revitalização da Praça do Bairro Nunes, que terá campos de futebol, quadra esportiva de futebol, vôlei de areia, pista de caminhada e muitos outros atrativos. Uma praça grande que existe no bairro Nunes, que com certeza vai atingir e vai abranger muito mais do que a comunidade do bairro Nunes, mas boa parte da nossa cidade vai passar por um processo de revitalização. Quem está aqui para anunciar essa obra e também trazer informações sobre esta novidade que está para ter início aqui no nosso município é o vice-prefeito e secretário-geral de administração, Éder Piardi. Prazer recebê-lo, Éder, ainda mais quando a notícia é boa, sim. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer mesmo, né, quando a gente tem a oportunidade de trazer notícias boas para a comunidade. A gente até vem mais entusiasmado, né? Tem vezes que a gente acaba tendo que vir para trazer algumas situações que não são tão prazerosas assim, mas não é o caso, né? Hoje nós temos uma notícia boa e bastante importante, principalmente para o pessoal do bairro Nunes. Mas como é, até eu falo bairro Nunes por causa da localização, né? Mas como é uma estrutura que vai contemplar diversas possibilidades de lazer, ela é para o município inteiro, né? Não vai ficar restrita à comunidade. Acredito que grande parte do município vai poder utilizar essas novas instalações que vão ser colocadas ali naquela praça.
Um projeto já de tempo, que já tem inclusive emendas parlamentares para investimento ali, mas que a partir de agora ele começa a sair do papel. Como é que está e como é que esse espaço deverá ser reestruturado, Éder?
Exatamente, Rudimar, tu iniciou o questionamento com uma colocação muito correta, que até é bom a gente destacar, né? Nós estamos no meio de uma situação do problema da saúde, né? E às vezes o pessoal questiona por que que está sendo investido numa praça, né? Que poderia ser investido na saúde. Mas não é o caso, a gente que trabalha no dia a dia com orçamento, a gente sabe que tem recursos que eles vêm direcionado para determinadas ações do município.
E só pode ser usado para aquilo.
Só pode ser usado naquilo, você não pode mudar para outra coisa. Então, como tu citou ali, é uma emenda parlamentar, que ela é já de alguns, não é desse ano já, ela é de anos passados, e ela veio através do deputado, né, que agora está como secretário de turismo, nosso conterrâneo, Ronaldo Santini, e ela vem especificamente para a gente utilizar nessa parte de esporte e lazer, né? Então, vai ser feita essa revitalização, né, dessa... Não vou nem dizer revitalização, porque como lá não existe o espaço ainda, né, existe só um campo aberto e um parquinho, né? Então vai ser feita a construção mesmo, né, de diferentes instalações para práticas de esporte. nós vamos ter quase que um centro esportivo ali naquele local.
Até porque o espaço, né, é muito grande, né, Éder?
O espaço é grande, nós temos a possibilidade de colocar diversas atrações lá, né? Então, num primeiro momento, a gente vai iniciar com um campo de futebol 7, daí uma quadra de futebol de areia e uma quadra de vôlei de areia, e mais a pista de caminhada em volta, né? Também com a possibilidade, nós vamos colocar iluminação, né, na praça. E esse seria o inicial, mas também tem a continuação da praça, que posteriormente pode ser ampliada, né? Tem até a previsão de algumas outras instalações ali que certamente vão atrair mais ainda pessoas para aquela região, né, da nossa cidade.
Qual é o valor do investimento dessa emenda parlamentar que vai ser investida lá nessa praça, Éder?
O valor é R$286 mil, que veio através da emenda, que a gente vai dar esse início. Claro, existe uma contrapartida do município, que é um valor menor, né, que daí a gente vai fazer mais alguma coisinha, né, digamos assim, né, porque dificilmente um projeto, uma emenda que chega, o projeto fecha exatamente com o valor da obra, né? Sempre a obra é um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Se for um pouquinho menor, a gente amplia um pouquinho a obra, né? Então daí essa diferença seria a contrapartida do município, né? Que a gente tem ideia de colocar, né, de investir ali para você ter uma praça. Porque se for pensar no nosso município, em termos de esporte, nós temos alguns campos, né, algumas instalações, mas na grande maioria eles são particulares, né? Você pega, por exemplo, o nosso campeonato de futebol 7, que foi feito ano retrasado, não foi feito ano passado por causa da pandemia, né, mas no ano retrasado. Nós acabamos fazendo parcerias com as entidades, foi feito no Clube Comercial, na ABB, no Auriverde, né, na Banff. Então a gente utilizou esses campos. E uma instalação da comunidade mesmo, do próprio município, a gente até tem nos bairros, mas um pouquinho mais precário. Nós temos ideias também de fazer a revitalização dessas dos bairros ao longo do tempo, mas essa notícia que veio para a praça do bairro Nunes foi bastante importante, certamente vai ser uma estrutura que a comunidade vai gostar bastante mesmo.
Na verdade, pelo tamanho do espaço, vai ser quase que um complexo esportivo para a realização de outros eventos, pensando aí até eventos regionais, por exemplo, Olimpíadas Municipais, que são realizadas aqui agora, claro que durante a pandemia não, mas um espaço que vai poder ser utilizado para muita coisa, né, Éder?
Exatamente, né? Se Deus quiser, logo nós saímos desse caos que existe hoje, e nós gostaríamos muito mesmo de se tornar referência, né, de nos tornarmos referência regional nessas competições esportivas. E daí, para isso, nós temos que ter esses locais, né, para a gente poder, né, além de atender a nossa comunidade, atender uma possibilidade de vinda de pessoas de fora para competir, né, nesses campeonatos que a gente faz. Então, eu acho bastante interessante, né, a instalação dessa praça. Nós também estamos buscando, né, até deu uma acalmada nas últimas semanas, aí eu não escutei mais falar que pé anda, mas o projeto Brasil em Campo, que é um projeto do Ministério da Cidadania, né, a gente também está pleiteando ser um dos municípios contemplados no Brasil para também fazer, né, essa praça esportiva. Daí essa outra seria ali no campo da aviação, próximo à Associação dos Motoristas. Mas essa, de momento, ainda a gente está em stand-by, né, que nem diz, né, o pessoal. Ainda não temos a informação detalhada se conseguimos ou não, né, mas estamos também buscando mais essa, né? Então são diversas estruturas que a gente vai ter que vão possibilitar, né, essa atenção ao pessoal que pratica esportes, né? Juntando a isso, nós temos também a emenda que veio para a reforma do Adolfo Stella, né, que também vai ser colocada em prática nos próximos meses aí. E agora, por último, nós tivemos uma emenda também destinada àquele ginásio poliesportivo lá, que está somente como quadra coberta ainda.
Lá no
Alto Pedregal,
no da aviação, né? No antigo aeroporto.
Então, com essa emenda que veio para aquele ginásio, também nós vamos poder dar um passo a mais para tentar finalizá-lo, né? Então, são diversas ações que vêm ocorrendo e que ali na frente vão surtir um efeito bastante agradável, né, para a nossa comunidade.
A praça do bairro Nunes, ela já tem um prazo para iniciar as obras, Éder?
Nós temos que fazer a licitação dela até o mês de dezembro. Então, nós ainda estamos finalizando o projeto através da arquiteta Simone, né? Ela está finalizando o projeto para incluir no sistema da Caixa Federal para ter a aprovação, para nós então conseguir fazer a licitação. Então, até o mês de dezembro a gente tem que fazer essa licitação para posterior iniciar as obras da praça.
Então, até o final do ano já vai ter definido qual é a empresa que vai fazer a atividade, que vai fazer essa, vai construir essa praça.
Exatamente.
E aí, para 2022, as obras devem iniciar.
Exatamente, em 2022 provavelmente teremos as obras, como é uma obra de uma praça, não é uma obra demorada, acredito eu que durante o ano de 2022 a gente já tenha a praça concluída, né, para ofertar aí para o pessoal praticar os esportes.
Que coisa boa, e um impacto social muito grande, porque vai trazer aí muitos benefícios para quem mora ali e para quem vai poder utilizar esse espaço. Éder, aproveitando a oportunidade, nós estamos percebendo na Avenida Afonso Pena, aqui em frente à Ótica Mundial, à Graziotin, aquela praça ali, começaram obras ali já semana passada, e o pessoal está trabalhando. O que vai ser feito ali, Éder?
Essa é a continuidade, né, das praças, então nós temos alguns canteiros centrais que eles estavam em condições precárias, né? Nós tínhamos deficiência tanto na iluminação como na pavimentação dos canteiros, né, que acabavam trazendo transtorno para quem utilizava, né, quem vinha fazer uma caminhada, quem vinha tomar um chimarrão, né? Acabava se batendo, né, com essas situações irregulares no pavimento, que é um pavimento bastante antigo, né? Então nós conseguimos, em 2018 ainda, quando a ex-senadora Ana Amélia, nossa conterrânea também, estava ainda no mandato, então ela enviou uma emenda para nós fazer essa reestruturação dessas praças, e é o que está ocorrendo agora. Às vezes quando vem a emenda acaba demorando algum tempinho até a gente conseguir efetivar, né, a vinda desse recurso, e foi o que ocorreu, demorou aproximadamente 2 anos, né, para conseguir vir o recurso definitivo para a gente iniciar as obras. E agora a gente está fazendo, iniciamos pelo Auri Verde, lá, aquela praça mais longa, né, que ela vai até desde lá da entrada da Afonso Pena até ali próximo ao Unopar. Então a gente já fez, né, o início daquela revitalização, já foi feito todos os canteiros e o pavimento daquela parte, e agora nós começamos a revitalização dessas próximas duas aqui, né? Então vai ser a primeira, essa ali na frente do Banrisul, perto do Banrisul para cima ali, né? Sim. Na frente da Lojas Volpato, e depois a outra para cima dela. Né? Aí nós vamos ficar somente com duas praças a serem feitas. Essas daí nós vamos buscar novamente recursos externos para fazer a finalização.
Depois que terminar essa que está em obras, vem aquela em frente ao posto Ponteio, daí?
Vem aquela em frente ao posto Ponteio, exatamente. Aí vai ficar faltando somente a praça da frente do Drive, que ainda vai faltar, né? E aquela praça, deixa eu ver, é uma para baixo do Mercado Milênio.
Sim.
Para baixo do Mercado Milênio, não lembro qual que é o estabelecimento que tem ali, exato, mas tem uma outra praça que também vai ficar para ser feita posteriormente, mas nós vamos atrás de recursos também para tentar finalizar e deixar a Avenida Afonso Pena toda ela revitalizada.
A praça em frente ao Poço Ponteio é uma praça considerada, até porque foram feitos investimentos recentes nela, é considerada boa em comparação, por exemplo, com a praça em frente ao Cotrijal e ao Drive. Por que prioridade para essa e não para outra, Éder?
Bom, ali foi uma questão de planejamento mesmo, né? A escolha das praças, existe até mesmo pelas árvores em questão, né? Que existem algumas árvores que você precisa fazer uma revitalização, e ali foi feito também, há pouco tempo atrás, a retirada de algumas árvores. Então agora a gente já faz a revitalização completa dela, para você ter, digamos assim, um início, meio e fim. Você retirou as árvores, né? Agora você faz uma revitalização da praça, se precisar retirar mais alguma e incluir algumas árvores, né? Porque sempre numa reforma de uma praça, você às vezes tem necessidade de colocar uma árvore num espaço que está vago, às vezes que nem foi retirado um toco, né, de uma árvore que tinha sido cortado alguns anos atrás nessa praça que eles iniciaram agora ali próximo ao módulo. Então a gente já faz toda essa reforma e também faz as adequações necessárias para deixar a praça em boas condições, né, para a utilização dos munícipes. Mas eu acredito que não tem uma uma especificidade do porquê daquela ali. Foi aleatório, né? Foi pego, já que foi pego a do módulo, faz a outra e daí logo em seguida, quando a gente conseguir recurso, a gente tenta terminar as outras duas também.
Essa que está em obras, que começou essa semana, a gente já percebeu a remoção de algumas árvores que estavam em situação aí de risco e precisavam ser removidas. Vai ser feita a troca de todo o passeio, todo aquele espaço para onde as pessoas transitam pelos canteiros, Éder?
Exatamente. A gente faz todo o passeio, né? Aí, posteriormente, tem a inclusão novamente dos bancos, das lixeiras, porque muitas vezes tem lixeiras que foram arrancadas, né, com o tempo. A gente sabe que existe depredação, né, do patrimônio, às vezes, né? Então, a gente faz a recolocação de todas essas lixeiras, de todos os bancos, o passeio. Se precisar das árvores, você coloca as árvores. A parte da iluminação também, que nós estamos com algumas dessas praças, estão com a iluminação deficiente. Então, a gente já faz a reforma dessa parte da iluminação também, para deixar todas elas em condições, né? Então, acredito que no finalizar de tudo isso, o pessoal vai gostar bastante do que vai ver, né? Vai ter, se a gente for pensar, né, puxar um pouquinho para trás, né, no histórico, muitas vezes quando é feita essas reformas das praças, parece que no início elas acabam não ficando tão bonitas, né? Porque a própria vegetação ela está mais escassa. Às vezes foi retirado algumas árvores, vamos pegar, por exemplo, aquela na frente da prefeitura, né?
Sim.
Que alguns anos atrás foi feito. Só que posteriormente as árvores crescem novamente e aquela ideia que a arquiteta coloca, o engenheiro coloca ali, ela acaba demorando 1-2 anos, mas ela se evidencia, né? E acaba ficando uma praça bonita. E é o que vai ocorrer nessas próximas. Se for pegar essa do Auri Verde também, é uma praça que tem menos arborização agora, né? Mas como ela não era dada tanta atenção, lógico, não foi plantado tantas árvores. Agora, como ela está revitalizada, a nossa atenção fica voltada a você fazer uma arborização completa e fazer o complemento, né? A gente chega até ali não no par com árvores altas, e dali para frente nós tínhamos árvores escassas.
E,
né,
começa agora um processo de arborização ali.
Exato,
também, né?
Começa um processo de arborização e certamente valoriza aquela parte da cidade, né? Aquela finalização da avenida ali. Vai trazer comércio, vai trazer residências, né, prédios para aquela parte da cidade e em poucos anos vai estar muito bonita também lá, né?
Com certeza. A Maria Margarete participando da programação e dizendo que a praça em frente ao Nopar existem muitas árvores secas prestes a cair. Também é uma praça que deverá ser revitalizada futuramente em frente ao Nopar, aquele prédio novo ali do edifício Avenida?
Sim, essa é uma das praças também que devem ser feitas, né? Eu acho que a da Unopar é a do lado de baixo, a do lado de cima que vai ficar para a gente buscar recursos, uhum, e tentar finalizar, mas essa da Unopar vai ser feita também, né? Vai ser feita a revitalização dela. E certamente quando a gente faz essa revitalização, essas árvores secas, né, essas árvores que apresentam risco, a gente já faz a substituição e já coloca outras árvores mais adequadas no seu lugar, né?
Um ouvinte perguntando, secretário Éder, essa obra que está acontecendo no canteiro da Avenida Afonso Pena é o canteiro que gerou polêmica com a construção do quiosque. Não vai ser construído o quiosque ou vai?
Não, de momento, né? De momento. Até nós estávamos brincando, né?
Gerou dúvida aqui dos ouvintes.
Da entrevista. Não, a questão do quiosque, como foi levantado, nós imaginamos no início, né? Quando nós lançamos esse projeto do quiosque. Seria um projeto muito bem aceito pela comunidade, né? Contudo, a gente viu que existia alguma restrição de algumas pessoas da comunidade, então nós achamos melhor segurar e ter um diálogo maior assim que for possível, né? Então, como agora nós não temos a possibilidade de fazer um evento com o público, né? A gente então vai esperar passar um tempo. A gente vai tentar fazer uma audiência pública, vai conversar com a comunidade e ver qual que é a melhor forma, né? Então, não vamos fazer nada que a própria comunidade não tenha aceitação. Então, a gente vai ter essa cautela de conversar com todo mundo. E, posteriormente, se o pessoal achar interessante, né, a ideia, né, quando a gente for explicar detalhadamente, aí a gente faz. Caso contrário, né, a gente aborta a missão e tenta fazer em outro lugar ou alguma coisa nesse sentido. Né? Mas vamos fazer, né, uma audiência pública para a gente...
Para tratar do assunto.
Para tratar do assunto, né, e ter esse diálogo com todos os participantes, né?
Sim. Éder, essa obra que está em andamento aqui dos canteiros da Afonso Pena, aqui do, começando ali na Unopar, do Auriverde, até a BR-285, já está concluída ou ainda tem ainda algo para fazer naqueles canteiros ali?
Bom, ali a parte da empresa, a parte licitada, ela está praticamente concluída. O que, que vem a seguir? Claro, tem como eu falei antes, existe a colocação dos bancos, existe a colocação de lixeiras, né? Existe uma maior arborização, porque a gente vê que ainda tem uma deficiência de arborização naquele lugar. Então, existem alguns complementos que vão ser feitos, né, posteriormente, daí paulatinamente, né? A gente, essa parte da empresa de vir fazer a reforma e revitalização, ela está concluída, que daí é mais na questão de nivelamento do terreno, fazer a drenagem, fazer o pavimento, né, ali onde foi feito, né, o calçamento. Enfim, essa é a parte da empresa. Depois, posteriormente, a gente vai fazendo aos poucos o restante, que daí seria a colocação desses outros itens, né?
Muito bem. E o pessoal também perguntando quanto à questão da iluminação das praças. Muitas vezes se percebe a falta de iluminação. Também vai ser feito um projeto de iluminação para que à noite não se torne perigoso, fique muito escuro a praça, Éder?
Sim, até nós estivemos conversando ontem com o Dr. Kramer, nós temos algumas praças que elas estão apresentando essa precariedade, digamos assim, e ela é devido a muitos anos, né, que foi implantada essa iluminação, então acaba, né, sempre que tem o Natal, o pessoal mexe para colocar as decorações natalinas, aí depois retira, no outro Natal mexe de novo, e isso acaba danificando, né, em certo ponto, alguns pontos, né, de iluminação que acabaram trazendo alguns transtornos. Mas nós estamos, principalmente nessas praças, já vai ser feito as readequações, né, para você deixar tudo novinho, e nessas outras que não vai ser feito revitalização, nessas que já estão revitalizadas, ou até nessas que posteriormente vão ser revitalizadas, a gente também vai fazer um acompanhamento, né, para nós tentar contornar esse problema e deixar também toda a iluminação da avenida em condições. Né? A gente sabe que existem algumas praças, eu até passei esses dias à noite e verifiquei, né? Tem algumas praças que os pontos de iluminação não é uma lâmpada queimada, é diversas lâmpadas que estão apagadas. Então, não é o problema da lâmpada, é o problema do sistema elétrico que está deficiente, que nós vamos ter que fazer essa adequação, né, para deixar em condições novamente.
Muito bem, então, atualizadas as informações, feito o anúncio dessa revitalização da praça do bairro Nunes, que deve começar, então, os processos de licitação esse ano e, a partir do próximo ano, o início das obras. Éder, muito obrigado aí pela participação. Tem mais novidade, Éder?
Não, só para complementar,
claro,
né? A gente sabe que, às vezes, você coloca a praça do bairro Nunes, vai ser feita, e as pessoas que moram em outro bairro ficam pensando, ah, mas e o meu bairro?
E o meu bairro, né, vai ter o quê?
Nós temos ideia, né? Inclusive estava no plano de governo, nós temos ideia de dar continuidade ao longo do mandato em algumas outras praças que também vão ser feitas melhorias, né? Nós temos as praças do bairro Operário, do bairro São Sebastião, lá do bairro Coab, todas essas praças a gente também vai dar uma atenção ao longo do mandato para tentar revitalizar elas. Em alguns lugares nós vamos ter alguma quadra esportiva, em outros lugares nós vamos ter um parquinho, em outros lugares nós vamos ter apenas o ambiente, né, com bancos, lixeiras, árvores para tomar um chimarrão, mas nós vamos tentar atender o maior número possível de bairros com essas melhorias. Estamos focados nessas praças centrais, porque como é uma licitação e tem uma empresa trabalhando, nós temos um prazo para finalizar. Mas no que nós terminar essas, nós vamos iniciar novas praças, como por exemplo a do bairro Gentil, que é apenas um triângulo pequeno lá. O pessoal já vem cobrando faz algum tempo e nós acabamos segurando, né, em virtude dessas que estão sendo feitas. Mas logo vai ser continuada essas demais praças nos bairros também.
E tem aquelas que estão já encaminhadas, que precisam às vezes de uma manutenção, que também tem que fazer, né?
Exatamente, exatamente, né? Tem alguns moradores, inclusive, que mandam mensagem, às vezes falando sobre o balanço, sobre, né, a gangorra lá.
Sim.
E a gente, nós passamos para a Secretaria de Obras, eles fazem um levantamento, fazem a contratação e o pessoal já tenta o quanto antes fazer essa manutenção, né? Então a gente tenta dar essa atenção para manter tudo em condições dentro dos bairros do município.
Muito bem. Obrigado, Éder, pela presença e um bom dia de trabalho.
Eu que agradeço, Rudimar. Bom dia a todos também.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Éder Piardi, vice-prefeito, secretário-geral da administração, conosco nessa manhã. Agora são 9 horas e 41 minutos, com 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.